DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar este sábado, 9 de novembro. Nas Filipinas, mais de uma centena de corpos estão nas ruas de uma vila da região central do país, atingido na sexta-feira pelo supertufão Haiyan, informa a agência de notícias France Presse, que cita fontes da aviação civil. Milhares de pessoas viram-se obrigadas a abandonar as suas casas por causa do fenómeno atmosférico. Os números oficiais das vítimas mortais só serão conhecidos nos próximos dias, quando as autoridades de socorro conseguirem chegar aos locais mais remotos do arquipélago. O supertufão registrou ventos superiores a 250 km por hora. Continua este sábado em Genebra, na Suíça, pelo terceiro dia consecutivo, as negociações entre o Irão e as seis potências para um acordo sobre o fim do programa nuclear iraniano. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, garantiu ontem que os países estão a trabalhar arduamente num consenso. No encontro estão a responsável da política externa da União Europeia, Catherine Ashton, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão e os homólogos de França, Reino Unido e Alemanha. Hoje é esperado em Genebra o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, e um representante chinês. Pelo menos 4 pessoas morreram num ataque bombista na capital da Somália, Mogadíscio, esta sexta-feira. Um porta-voz do governo garante que um dos principais diplomatas do país é um dos mortos. A explosão do carro-bomba pelo grupo terrorista Al-Shabaab aconteceu no exterior de um importante hotel da capital, popular entre turistas e homens de negócios. O primeiro-ministro da Somália, Abdi Farah Shirdoun, condenou o ataque. A explosão acontece depois da missão da União Africana na Somália pedir ao Conselho de Segurança da ONU mais tropas para intensificar a ofensiva contra as milícias do Al-Shabaab. O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, espera que o processo de transição na Guiné-Bissau esteja concluído até final do primeiro trimestre de 2014, com a realização de eleições. O líder nigeriano falou na sexta-feira no aeroporto de Bissau, no final de uma visita de algumas horas à capital guineense. A Nigéria é um dos países da Comunidade Económica dos Estados da África com maior participação financeira e militar na Guiné-Bissau. Também na Guiné-Bissau, a missão da ONU inaugura hoje 2 escritórios descentralizados em Bafatá, no interior leste, e em Buba, na região sul. A abertura dos escritórios regionais vai ser feita pelo representante especial da ONU na Guiné-Bissau, Ramos Horta, com o objetivo de descentralizar a missão para estar mais próxima das comunidades no interior do país. Para além da sede em Bissau, o primeiro espaço fora da capital foi inaugurado em São Domingos, em setembro. A missão pretende manter a segurança pública e apoiar o processo de reconciliação nacional na sequência do golpe militar de abril de 2012. O porta-voz do presidente moçambicano disse na sexta-feira que Armando Guebuza aguarda pacientemente a resposta do líder da RENAMO, Afonso de Lhakama, ao convite para um encontro para discutir a tensão militar no país. Porém, a Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, já disse em conferência de imprensa que Afonso de Lhakama não participará no encontro por alegada falta de segurança. Portugal reiterou na sexta-feira a sua disponibilidade para prestar a Moçambique o apoio necessário para responder à onda de raptos no país, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Rui Machete, em Lisboa. Neste momento, continuam sequestrados em Moçambique 2 portugueses. Há 2 dias, o ministro português da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar Branco, frisou que a situação de Moçambique é preocupante. O país vive um clima de instabilidade devido a confrontos entre o exército e homens armados, alegadamente sob ordens da RENAMO, e a uma onda de raptos que já atingiu dezenas de famílias. O ministro dos Negócios Estrangeiros português manifestou-se na sexta-feira confiante de que a primeira cimeira bilateral entre Portugal e Angola vai realizar-se em devido tempo. Rui Machete esclareceu que a data ainda não foi acordada. A cimeira estava agendada para fevereiro de 2014, mas ficou em suspenso depois do presidente angolano José Eduardo dos Santos anunciar o fim da parceria estratégica entre Luanda e Lisboa. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, pode deixar um comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-1982-73. Contamos com os seus comentários. Fique agora com o programa Contraste, hoje sobre a queda do Muro de Berlim, que começou a ser derrubado há precisamente 24 anos.
DW Contraste.
General Secretary Gorbachev, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
O muro caiu. Uma cicatriz de betão de 155 km de comprimento, com 28 anos, 2 meses e 27 dias de vida, desmorona-se, pondo fim à divisão da Alemanha e da Europa. A festa dos berlinenses, naquela noite gélida de 9 de novembro de 1989, foi seguida nas televisões de todo o mundo. Ninguém previu que de 1989 a 1991 a revolução se espalharia como uma chama, com o efeito de desmantelar o socialismo soviético. Como a tomada da Bastilha, dois séculos antes, a queda do Muro de Berlim mudaria a face do mundo. Consiga em estúdio para revisitar o dia 9 de novembro de 1989, está Helena Gouveia. O ano de 1989 começou de forma habitual. Nenhum político ocidental ou analista ousava prever uma mudança dramática. Em janeiro de 1989, referindo-se ao muro, Erich Honecker, o chefe de Estado da RDA, afirmaria que o muro ainda estaria de pé daqui a 50 ou 100 anos.
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Mas os sinais de convulsão na República Democrática da Alemanha avolumavam-se. Dois anos antes, em 1987, numa visita à Berlim Ocidental, o então presidente norte-americano Ronald Reagan apelava em frente à Porta de Brandemburgo.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
A visita do presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, a Berlim Leste, a 7 de outubro de 1989, para comemorar os 40 anos da fundação da RDA e pelo caminho incitar Honecker a enveredar pelas reformas, acabaria por agravar a tensão interna no Estado satélite. Os dissidentes estavam dispostos a tirar ilações da perestroika de Moscovo e nas manifestações organizadas escutavam-se gritos de Gorbi, Gorbi, ajuda-nos.
Gorbi, helfons! Gorbi, helfons! Gorbi, helfons! Gorbi, helfons! Gorbi, helfons!
Honecker ignora os sinais.
Für uns gilt vorwärts immer, rückwärts nimmer.
We shall overcome. We shall overcome.
Os protestos populares, as manifestações de segunda-feira e a fuga de milhares de cidadãos da RDA, através da Hungria ou das embaixadas da Alemanha Ocidental em Praga e Varsóvia, tinham colocado o Politburo do Partido Único, SED, sob uma enorme pressão. Às 9 horas da manhã de 9 de novembro de 1989, na Mauerstrasse, em Berlim-Leste, reunia-se um grupo de trabalho da Stasi, a Polícia Política da República Democrática da Alemanha e do Ministério do Interior. Duplamente pressionados pelo governo da Checoslováquia, inquieto com a possibilidade da crise na RDA de estabilizar os países vizinhos, e pela insatisfação popular, os funcionários do partido procuravam uma solução provisória para o problema das viagens e avaliavam as possíveis consequências de uma nova lei que permitisse a liberdade de circulação, lei que deveria entrar em vigor no dia seguinte, de uma forma controlada. Nessa mesma tarde, pontualmente às 18 horas, iniciou-se a conferência de imprensa destinada a apresentar a decisão de abolir imediatamente e completamente as restrições de viagens ao Oeste. Questionado sobre quando a nova lei entraria em vigor, Gunter Schabowski, secretário do Comitê Central para a Agitação e Propaganda, respondeu imediatamente, sem se aperceber das consequências das suas palavras.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Explicitando o implícito, os mídias não perderam tempo. Às 19h05, já a agência noticiosa Associated Press escrevia: a RDA abre as fronteiras. A sensação era perfeita. Minutos mais tarde, o Tagesschau, principal jornal da televisão ARD, canal público da República Federal da Alemanha, destacava o decreto que possibilitava viajar para o Ocidente sem restrições. Menos de 2 horas depois, os postos fronteiriços berlinenses estavam inundados de gente. Havia filas de quilómetros de trabantes e wartburgos. A situação nos postos fronteiriços arriscava-se a ficar fora de controlo. Acabam por ceder à pressão popular, o muro abria-se.
Alle, die von Freiheit träumen, sollten feiern nicht versäumen, so wie wir heute hier, sollen tanzen auch auf Leben.
Na porta de Brandemburgo, milhares de pessoas dançam sobre o muro, abrem garrafas de champanhe, choram, cantam, abraçam-se.
Hallo!
Hallo!
Dreieinhalb Jahr hat's gedauert! Dreieinhalb Jahr!
Warte!
Os primeiros Mauerspechte, pica-paus do muro, começam a demoli-lo a golpes de martelo e cinzel. Helmut Kohl, o chanceler da Alemanha Federal, foi apanhado de surpresa numa visita de Estado em Varsóvia. Durante o banquete oficial, Helmut Kohl recebe um telefonema urgente de Bona. Do outro lado da linha está o seu chefe de gabinete, Eduard Ackermann. Agarre-se, o muro está aberto. A reação do chanceler é cautelosa. Ainda ninguém pode avaliar as consequências da decisão de abrir um muro.
Was jetzt die Konsequenz dieser Entscheidung sein wird, das kann zur Stunde niemand beurteilen.
Era cerca das 21 horas, quando durante uma sessão parlamentar no Bundestag em Bona foi dada a notícia. Espontaneamente, alguns deputados ergueram-se e entoou-se o hino nacional alemão. O chanceler da Ostpolitik, Willy Brandt, de pé na primeira fila, tinha os olhos rasos de lágrimas. O tempo da política dos pequenos passos, que lhe valeu o Prémio Nobel da Paz, tinha terminado. A milhares de quilómetros da capital alemã, Mikhail Gorbachev dormia tranquilamente quando os berlinenses derrubavam o muro. Devido à diferença de fuso horário, a queda do muro foi transmitida em horário nobre nos Estados Unidos. Nessa noite, George Bush, pai, e o secretário de Estado James Baker ficaram a saber mais sobre a situação em Berlim pela televisão do que pela CIA. A reunificação alemã aconteceria 11 meses mais tarde, mais depressa do que alguém na Alemanha, com exceção talvez de Helmut Kohl, ou no estrangeiro, pudesse imaginar. Acabava o século XX e nascia a nova Europa. Of change. Another summer night. Soldiers passing by, listening to the wind of change. Helena de Gouveia, Deutsche Welle.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao segundo episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, a luta de uma família contra a malária. Fiquem connosco e descubram o que acontece no episódio de hoje, intitulado Ignorância e Conhecimento.
Sim? Pode entrar.
Bom dia, senhora professora.
Bom dia, Luana. A tua professora de matemática disse-me que não acabaste os trabalhos de casa. Luana, apesar deste ano seres a melhor aluna, não penses que estás dispensada de fazer os trabalhos de casa.
Senhora professora, eu posso explicar.
Eu não preciso de explicações, Luana. Preciso é que faças os trabalhos de casa. Tu eras uma boa menina, mas já vi que estás a ficar irresponsável.
Eu pretendia fazer mesmo os trabalhos de casa, senhora professora, mas aconteceram muitas coisas na noite passada. Ficamos sem luz em casa e depois a minha mãe teve de ser levada com urgência para o hospital e...
E o quê? A tua mãe? Ela está bem?
Bem, ainda não a vi, mas acho que está bem. Ela teve um menino... Agora eu tenho um irmão mais novo. Chama-se Bruno.
Oh, que boas notícias. Por favor, dá os meus parabéns aos teus pais, está bem? Mas isso não explica porque não fizeste os trabalhos de casa.
Com tanta emoção, eu esqueci-me.
Aham, pois. Mas não é isso que te vai levar ao melhor liceu. Só muito trabalho, disciplina e determinação é que vão. Não nos desiludas. Nem a nós, os professores, nem a ti mesma. Agora vai lá terminar os teus trabalhos, que eu vou esquecer os castigos.
Obrigada, senhora professora. Ah, posso fazer-lhe uma pergunta?
Claro. É para isso que aqui estamos.
Quantas mordidelas de um mosquito Anopheles infectado são necessárias para contrair a malária?
E onde é que aprendeste isso?
Eu ontem ouvi qualquer coisa na rádio e fiquei preocupada com a minha família, com o meu irmãozinho que acabou de nascer. É que a nossa casa fica perto do lago e há muitos mosquitos à volta.
Não dormem com redes mosquiteiras?
Não. O meu pai não tem dinheiro para comprá-las.
Muitas vezes, estas redes são fornecidas gratuitamente pelo governo. Mas se for necessário comprá-las, são muito baratas. E o que é importante... é que estas redes têm um inseticida que mata os mosquitos se eles entrarem em contacto com as redes. E assim oferecem mais proteção tanto às crianças como às mulheres grávidas. Quando fores visitar a tua mãe, diz-lhe para pedir uma rede dessas.
Nessa tarde, Luana faz os trabalhos de casa a correr. Está ansiosa que a campainha da escola toque para poder ir visitar a mãe e o irmão ao hospital.
Ei, Joana, espera, qual é a pressa?
David, vou ao hospital ver a minha mãe e o meu irmão que acabou de nascer.
Uau, que bom! Também posso ir? Nunca vi um recém-nascido.
Nem eu, claro que podes vir, desde que não te ponhas com aquelas palavras parvas.
Palavras parvas? Que palavras parvas, Joana? Não são palavras parvas. Eu acho mesmo que és linda.
Agora é que não vens mesmo comigo. Adeus.
Luana! Luana!
E assim, Luana vai a correr para o hospital. Só consegue pensar em como será o irmão.
Luana, querida, por que demoraste tanto?
Estive na escola, mamã. Posso vê-lo? Oh, ele é tão bonito e pequenino. Olha só para as mãozinhas dele. E os dedinhos lindos. Mãe, já podes ir para casa?
O médico disse que sim.
Ih, espera um minuto, mãe. Sabias que podes receber do hospital redes mosquiteiras gratuitas? É importante para impedir que os mosquitos piquem o Bruno e o infectem com a malária.
Não, eu não sabia. Mas não acho que sejam necessárias. Nunca as usamos todos esses anos. Por que começar agora?
Mas, mamã, tu sabes, durante a noite... com todos esses mosquitos, temos de proteger o Bruno de todas as maneiras que pudermos. Também aprendi que logo que os mosquitos toquem na rede com inseticida, eles morrem.
Está bem. Vai lá perguntar. Eu espero aqui. Isso foi rápido. Então, o que te disseram?
Nada. Eu pedi uma rede e eles deram. Vamos para casa?
Mais tarde, nesse mesmo dia...
Vejo que vais dar uma boa mãe, hein? Mas agora deixa lá a rede. Vai preparar umas papas quentes da aveia.
Mas mãe, temos de proteger o menino. Os nossos indesejáveis visitantes noturnos já estão à procura de sangue.
Luana, eu sou tua mãe. Sei muito bem como cuidar dos meus filhos. Por isso faz o que te mando.
Sim, mãe.
Então, onde está o meu rei africano? Então. Ah, querida, onde é que está o meu rei africano? Preciso de vê-lo.
Olha, o Bruno agora está a dormir.
Ah, está a dormir?
É, nós acabamos de chegar. Então, trouxeste algum peixe?
Mulher, como é que hei de dizer? Hoje não apanhei nenhum, querida. A minha rede está rasgada, cheia de buracos. É uma lástima.
Oh, Marcolino, amanhã é outro dia.
Ah, sim, amanhã é outro dia. Outro dia de vergonha e desespero para um pai que não é capaz de cuidar do sustento da sua própria família. Mas... E o que é isto?
Uma rede mosquiteira que nos deram no hospital. De graça. É para impedir que os mosquitos piquem o Bruno e lhe passem a malária. A Luana disse-me que tem um inseticida que os mata.
Mas o Bruno é forte como pai. Não precisa disso. Olha, Luana, tem 14 anos de idade e nunca dormiu debaixo de uma rede. E tem um ar saudável. Ou não tem?
Marcolino, o Bruno só tem um dia.
Eu sei, querida.
Eu também pensei o mesmo que tu. Mas não faz mal sermos cuidadosos. Vá lá, ajuda-nos a pendurar a rede. Oh, e tem instruções sobre como usá-la.
Tá bom, querida. Tá bom, eu ajudo. Não há problemas.
E por favor, fecha a janela. Não queremos mais mosquitos aqui em casa.
E é tudo por hoje em As Indesejáveis Visitas Noturnas, a série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido sobre a Malária. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-orld.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-orld.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Passo agora a palavra aos nossos ouvintes que no Facebook nos deixaram vários comentários sobre a queda do Muro de Berlim, que, como disse, começou a ser derrubado há 24 anos. Numan Wayne escreve: que saudades, isso aconteceu quando estava há 5 dias, nessa terra maravilhosa, a Alemanha. Assisti a isso numa deslocação a Berlim, vindo de Dresden. Miro Fernando diz: esse foi um exemplo que a Alemanha deu não só à África, mas ao mundo inteiro, que, independentemente das cores, raças, sexos, convicções políticas, religiosas, etc., o homem é sempre irmão do outro homem e há a necessidade de vivermos como uma grande família. Celsius Nhanga publicou: também tem de haver uma queda do muro, com as divisões dos países africanos. Francisco Congo escreve: a queda do Muro de Berlim teve um grande impacto em África, particularmente nos países de língua oficial portuguesa, porque em função dessa mudança na geopolítica internacional, os movimentos armados passaram a exigir a instalação de regimes democráticos. A partir da década de 90, grande parte destes países começaram a adotar o regime democrático, daí que a queda do Muro de Berlim acabou por ter grande impacto nos países africanos. Isaías dos Anjos escreve: a história diz tudo. Sobre os temas da atualidade, também recebemos comentários no Facebook. Calton da Costa dá-nos uma informação de última hora sobre Moçambique. As Forças Armadas invadiram ontem a casa dos familiares de Afonso de Lacama. Isto já é uma guerra e o país já começou o banho de sangue. Aqui um comentário preocupante de um dos nossos ouvintes. Salvador Malumboa, de Moçambique, acrescenta: o povo estava convicto que esta guerra que se vive em Moçambique terminaria ontem, com o encontro do Presidente da República e o líder da RENAMO. Mas ninguém sabe onde este homem procurado, de Lacama, se encontra. Por isso foram à casa do seu pai fazer uma vasculha sem sucesso. Ossana Macário Fernando diz: lamento a atitude de Guebuza, chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, que mandou as autoridades de invadir a casa do pai de Dlilacama. Isso mostra que, definitivamente, o PR está fora de si. O que um ancião de mais de 80 anos tem a ver com o conflito? Guebuza deve repensar antes de agir. Sérgio Fernando Cebola pergunta: os governantes das Filipinas não tinham como resgatar as populações como forma de precaver esta situação? Refere-se ao super tufão que atingiu ontem o arquipélago das Filipinas. Recebemos também vários comentários sobre a entrega do Prémio Integridade pela Organização Transparência Internacional em Berlim ao ativista Rafael Marques, em reconhecimento da sua luta contra a corrupção em Angola. Celsius Nhanga publicou o seguinte comentário: parabéns ao jornalista Rafael Marques, não trabalhas só para os prémios, mas sim para o público-alvo. Parabéns pela tua personalidade. Estes foram os comentários que nós fomos recebendo ontem e hoje ao longo do dia. Está completa a informação por agora. Já sabe, pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferir, por SMS, e-mail ou através do Facebook. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenham um bom dia.